Olá, irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Continuamos aqui em nossos cultos virtuais e eu aqui com muita saudade de abraçar os irmãos. Estamos vivendo esse tempo difícil, mas eu peço a Deus que seja um tempo muito proveitoso, que o Senhor esteja tratando, moldando o nosso caráter durante esse tempo de luta, para que no final dele nós estejamos mais próximos do Senhor e mais comunhão com Ele, mais parecidos com Jesus. E hoje vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo, quem é o homem, quem somos nós. E eu peço a você que feche os seus olhos para que a gente tenha um tempo de oração. Pai amado, clamamos ao Senhor para que o Senhor esteja abrindo os olhos do nosso entendimento, para que possamos ver a Tua glória, para que possamos enxergar o quanto dependemos do Senhor e para que saiamos, Senhor, mais desejosos, mais ansiosos por estarmos contigo em todo o tempo. Fala conosco nesse culto, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, na semana passada, nós ministramos já a respeito desse tema, quem somos nós, e falamos que nós não somos um acidente cósmico, nós não somos frutos do acaso. Nós fomos criados por um Deus Todo-Poderoso que nos criou intencionalmente, que nos criou com o propósito de se relacionar conosco. Então, um Deus que, apesar de ter criado esse universo gigante, maravilhoso, Ele também é um Deus pessoal, é um Deus relacional, e essa relação com Ele nos transforma, nos fortalece. E hoje vamos dar continuidade, então, a esse tema. Essa semana, mais precisamente na quarta-feira, eu recebi um WhatsApp estranho, esquisito, falando a respeito de algumas coisas do governo, e eu estranhei, pô, será que é isso mesmo? E quando abri o WhatsApp, estava lá, né, 1º de abril, essa brincadeira aí do dia da mentira, né? Então, eu quero hoje, na verdade, aproveitar esse gancho para falar com vocês sobre a primeira fake news que surgiu ao longo da história. E quero te convidar a abrir a Palavra de Deus em Gênesis capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 1 a 6. Abra sua Bíblia em casa também, exercite o manuseio da Palavra. Gênesis capítulo 3. Nós vamos ver a conversa da serpente com Eva. Diz assim a Palavra de Deus: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: foi assim que Deus disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocareis. Se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus. Olha a fake news aí. E sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele a seu marido, que também comeu. Então nós vemos aqui a serpente mentindo para Eva. Mas antes de falar sobre a serpente, eu quero falar sobre outros animais. Irmãos, essa semana também, quando eu fui comprar pão, eu me surpreendi passando por uma clínica veterinária que oferece exame oftalmológico para os pets. E eu sou oftalmologista, até brinquei com a esposa: olha, meu campo de trabalho está se expandindo, né? E a gente começou a imaginar aí os cachorrinhos daqui a um tempo, aí os gatinhos com óculos, você imagina que situação, né? Mas por que eu estou trazendo essa história? Eu cresci em uma casa que tinha gatos. Eu lembro do meu primeiro gato, um gato negro, bonito, e o apelido dele era Negão. Lembro dele, depois ele morreu e a gente teve um gato angorá cinza, belíssimo, chamado Sufit. Então eu cresci, passei boa parte da infância assim, com gatos em minha casa. Depois, morando na casa de uma tia, eu tive contato com cachorros. E a gente vê, de fato, um comportamento muito diferente dos dois, né? E alguém fez uma analogia, pegando essa diferença do comportamento do cachorro e do gato. Cachorro, né, quando o dono chega, ele vai atrás para lamber, para brincar, mostra alegria, né? Meu dono chegou, o gato fica lá no cantinho dele, quieto. E alguém fez uma analogia interessante, né? Imaginando aí essa diferença do cachorro que parece que ama o seu dono, né? E do gato que fica ali esperando o dono que vai alimentar, que vai trazer ali, dar a ele as coisas que ele precisa, mas o gato fica na dele. Então, alguém disse o seguinte, que o cachorro, ele olha para o dono e diz assim, olha, ele me supre, ele me alimenta, ele traz o meu sustento, ele cuida de mim, ele deve ser Deus. Essa seria a postura, então, do cachorro, né? E o gato, ele começa o pensamento de uma maneira semelhante, né? Mas termina de um jeito totalmente diferente. Ele diz assim, olha, ele me supre, ele cuida de mim, ele me alimenta, ele me traz os suprimentos que eu preciso, eu devo ser Deus. O gato parece ter essa postura mais semelhante, né? Ele está me servindo ao invés de eu servi-lo, né? E o nosso comportamento diante de Deus às vezes se assemelha a um ou a outro, porque nós recebemos tudo dele. Nós recebemos de Deus o ar que respiramos, recebemos dele a força vital, recebemos dele a chuva, o ar, o vento, a terra, tudo. E diante disso, algumas pessoas têm uma postura prepotente, olham para si e dizem, olha, eu sou muito belo. E há algumas razões que a gente encontra na própria Bíblia para que o homem olhe para si e se ache belo. A primeira delas é que nós somos feitos à imagem de Deus. Olha que coisa tremenda. Deus, que havia criado todo o universo, ele entrega ao homem. Agora, esse universo entrega todo o planeta. Diz, olha, você vai dominar sobre tudo isso. Você vai dominar sobre os animais da terra. Você vai dominar sobre a criação. E ele nos dá, então, todo esse potencial. E que coisa linda a gente olhar para o ser humano e ver esse potencial. Então, na época lá da Torre de Babel, queriam construir uma torre que alcançasse os céus. E olha só o que nós já fizemos, muito mais do que isso, alcançamos os céus através do avião, mas ainda foi pouco, então se construiu um foguete, já fomos até a Lua, já há projetos do ser humano para ir até Marte. Então, olha que coisa linda o ser humano, né? Doenças que antigamente eram terríveis e hoje a gente já domina por causa do desenvolvimento da medicina, da biologia. É claro que ainda temos muito que avançar, mas é muito bonito a gente olhar para esse potencial que Deus deu ao homem. E às vezes o ser humano olha para a tamanha beleza que é esse potencial e começa a se admirar demais, a se olhar no espelho e dizer, eu sou belo, eu sou bonito. E aí ainda vem a serpente e diz assim, ei, você pode ser como Deus. Você pode ter tudo o que você quiser. E aí vem uma onda de consumismo. As pessoas querendo comprar tudo para serem felizes. Ou você é muito belo e a pessoa então começa a endeusar o corpo, nós vimos isso. Ou quem sabe, olha a beleza da tua inteligência, aí vem o cientificismo, a adoração, a ciência. Então, tudo isso faz com que o homem peque, e é esse pecado que a palavra de Deus nos mostra ali nesse início em Eva, que a gente pode chamar de pecado original. Que pecado é esse, o pecado original? A gente não vê esse termo escrito na Bíblia, mas a teologia já estabeleceu com muita clareza, mas muitas pessoas confundem. Que pecado foi esse, o pecado original? Foi comer uma fruta? Não! Comer o fruto proibido ali foi uma atitude exterior, mas o verdadeiro pecado começa dentro de nós. Vamos imaginar, por exemplo, o pecado de Davi com Betseba. No dia em que ele chama Betseba e deita com ela, ele peca e adultera. Mas o pecado, na verdade, nasceu muito antes no coração dele, ali quando ele vê Betseba e começa a pensar e começa a dar vazão a pensamentos impuros. Então o pecado verdadeiro, ele começa primeiro dentro de nós e depois se exterioriza. Então esse pecado original não foi o pecado de comer um fruto proibido, foi o pecado da idolatria. Mas que idolatria? Quem é que o ser humano idolatra? O ser humano idolatra a si mesmo. Olha para si e diz: eu sou como Deus, eu posso dominar, eu posso ser o rei, eu posso ser o dono do meu nariz. E você vai ver então uma figura, que nós vamos passar agora, mostrando esse sistema onde não há lugar para Deus, onde o homem diz assim: sou eu que domino a minha vida. Nós vemos então o homem assim, cuidando dos seus afazeres, do trabalho, do lazer, da família, mas dizendo: eu estou no centro, sou eu que controlo tudo, sou eu que mando, são as minhas ideias, é o que eu quero fazer. E nesse sistema de egolatria não há lugar para Deus. E cada vez que o homem dá as costas para Deus, cada vez que o homem deseja viver como independente de Deus, dono do próprio nariz, ele está caindo de novo nesse pecado que eu quero chamar de pecado original. Mas aí, querido, vem a dura realidade da vida e nos mostra que nós não somos deuses. Nós não temos o controle, ainda que pensemos algumas vezes que temos esse controle, nós não temos. Ele não está nas nossas mãos. Então, perdas de pessoas queridas ou uma fatalidade, né? Quem confia ali na sua saúde, de repente vem uma doença ou um vírus desse, e nos mostra que nós somos pequenos. Nós somos muito pequenos, não temos esse controle. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas não, nós fazemos menção do nome do Senhor. Quando esse versículo fala que uns confiam em carros, eu penso, olha, uns confiam, né, nas suas posses, no dinheiro. E durante essa crise eu ouvi, li, melhor dizendo, uma mulher que é filha de um homem bilionário que morreu dessa doença. E ela dizia o seguinte: olha, nós somos uma família bilionária, nós temos condição de comprar qualquer coisa, mas meu pai faleceu tentando conseguir algo que nos é dado de graça, que é o ar que respiramos, e ele não conseguia captar esse ar. Falam que uma crise, se agravar no sistema de saúde, a pessoa pode ter dinheiro para ir nos melhores hospitais, pode ter o melhor plano de saúde, pode não ter vaga. Então nós não temos controle. Uns confiam em cavalos e fala da nossa força, da minha força vital, né? Então eu lembro da história de um homem que sentou com outro cristão e o cristão começa a orar e agradecer a Deus ali pelo alimento. E o outro depois diz assim: que agradecer a Deus, rapaz, eu acordo 6 da manhã para ralar, dou um duro danado para conseguir o que eu tenho, vou agora agradecer, sou eu que ralo. E aí o outro pergunta assim: mas vem cá, e o ar que você respira? Quem te deu? E essa força de trabalho vem de onde? E a terra? E a chuva que caiu para que o alimento que você come esteja aqui na sua mesa hoje? Quem deu? Você não tem controle. Nós dependemos de Deus, nós não somos deuses. Algumas pessoas confiam na sua inteligência, e que bom que o homem tem essa inteligência dada por Deus. Olha o que nós já alcançamos, mas a gente vê a demora de surgir essa medicação tão esperada e almejada pela humanidade, e a gente vê que ainda temos uma longa caminhada. E no dia que a gente avançar, que a gente disser, olha, já temos a cura para o câncer, para outras doenças, mas a gente vai perceber que ainda estamos muito longe, que continuamos sendo muito pequenos. Algumas pessoas confiaram assim na sua capacidade empresarial e de repente veem a possibilidade de uma recessão e dizem assim: olha, eu percebo agora, eu não tenho controle. Nós não somos deuses, na verdade somos muito pequenos. Há alguns textos bíblicos que falam sobre isso. Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus em 1 Pedro 1. Nós vamos ler o versículo 24. 1 Pedro 1. 24, olha o que diz a palavra de Deus: pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. Abre também a tua Bíblia aí em Tiago capítulo 4. Tiago 4, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Nós somos pequenos, irmãos. Nós viemos do pó da terra. Pensávamos que a terra era o centro do universo e descobrimos que a terra é só um pontinho no meio desse universo gigantesco, um pontinho de poeira. E quem somos nós? Somos a poeira da poeira. Mas graças a Deus, essa é somente uma parte da história. E se a gente terminasse a mensagem assim, ela estaria muito incompleta. E aí eu quero te convidar mais uma vez a abrir a Bíblia, agora no Salmo de número 8, que conta a outra parte da história. Salmo de número 8. O salmista começa admirado com a grandeza de Deus. Versículo 1. Ó Senhor, nosso Senhor, como teu nome é magnífico em toda a terra, tu que puseste tua glória nos céus. E aí ele pergunta assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste. Olha a pergunta: que é o homem para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Então o salmista olha essa grandeza da criação de Deus e diz: o que é que nós somos? Somos muito pequenos. Mas ele complementa e diz assim: olha, tu o fizeste um pouco menor que os anjos e o coroaste de glória e honra. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos teus pés. Todas as ovelhas e os bois, assim como os animais selvagens, as aves dos céus, peixes do mar e tudo o que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, nosso Senhor, como teu nome é magnífico em toda a terra. Então o salmista diz assim: olha, nós somos pequenos, quem somos nós para que o Senhor se lembre? Mas o Senhor nos fez grandes. O Senhor deu domínio, o Senhor nos deu domínio para estarmos cuidando da criação. Todo o potencial que temos vem do Senhor. É dele que vem a nossa força. Então, quando há essa percepção do quanto somos pequenos, há uma tendência a buscarmos a Deus, olhando essa grandeza dele e percebendo que a força que nós temos vem dele. E aí nós vemos, inclusive hoje, nesses dias de luta, pessoas de todo mundo clamando ao Senhor, e que bom que a gente tem feito isso. Tomara que essa situação dura e difícil sirva para o ser humano se lembrar: nós não somos deuses, nós dependemos do nosso Deus, e faça com que a gente se volte para Ele. Mas, irmãos, há um perigo aqui. É o perigo de irmos a Ele como aquele gatinho da história, indo para o seu dono e dizendo: tá, eu entendi. Eu não sou Deus, é o Senhor que tem o controle de todas as coisas, mas eu quero lhe pedir uma coisa: por favor, restabeleça a ordem natural. Faça com que tudo volte ao normal, para que eu volte a viver a minha vida em paz como eu vivia. Então, muitas pessoas na hora da dor, muitas pessoas na hora da luta, da tristeza, buscam ao Senhor, mas somente nesses momentos, pedindo como se Deus nos servisse: Senhor, conserta as coisas para que eu possa voltar a me sentir no trono, a me sentir no domínio da minha vida, a ser o dono do meu nariz. E aí, se for por esse caminho, não vai ter adiantado, queridos, porque o projeto de Deus é muito maior, é que a gente tenha um relacionamento constante com Ele. Então, a palavra de Deus nos traz também uma parábola contada por Jesus lá em Lucas 18, que fala de um fariseu e de um publicano orando. Nessa figura que traz o fariseu, a gente vê um sistema onde a pessoa continua no centro. Sou eu que mando. Mas ela agora dá um tempinho para Deus, para buscar, para orar, para clamar: Senhor, venha, conserta as coisas, né? Então, o fariseu, ele vai orar, mas ele não perdeu a sua altivez, o seu orgulho. E ele começa: eu te agradeço porque o Senhor me fez melhor do que essas pessoas, de que os corruptos, de que os ladrões, melhor do que esse publicano. Olha como eu sou bonito. Essa pessoa continua olhando para a sua beleza. E aí, ela oferece um tempinho para Deus, mas quer continuar no centro. Nesse sistema falta algo essencial para que o projeto de Deus se consuma, que é esse projeto de se relacionar conosco e com isso nos transformar. O que é que está faltando nesse sistema? Falta o arrependimento. O arrependimento de quê, queridos? O arrependimento de termos feito mal a alguém? O arrependimento de alguma vez, porventura, termos roubado? É claro que a gente precisa se arrepender dessas coisas. Mas aqui eu falo de algo muito maior. É o arrependimento desse pecado original. É o arrependimento da egolatria, de achar que tem o domínio e o controle, de querer viver de costas para Deus, no controle da sua vida. E aí nós vemos, então, uma outra figura agora do publicano. É aquele que quando vai orar, ele vai quebrantado e diz assim, quebrantado diante do Senhor, se quebranta e diz, me perdoa, Senhor, porque eu pequei contra ti. E aí nós vemos aqui Jesus dizendo que esse homem volta para casa justificado, não o primeiro, altivo, orgulhoso, não. Esse quebrantado, arrependido, é aquele que consegue ser justificado pelo nosso Senhor. E nós vemos aqui, nesse novo sistema, quem está no centro, olha só essa imagem, não é mais o homem, é Deus. É Deus influenciando todas as áreas da relação humana, influenciando a minha maneira de lidar com minha família, de criar os meus filhos, a minha maneira de lidar com o meu trabalho, com o meu lazer, Deus influenciando cada área da minha vida, Deus todo o tempo comigo, me guiando, me dando direção. Esse é o projeto, mas para que ele aconteça é necessário haver uma entrega. E que entrega é essa, queridos? O que é necessário entregarmos ao Senhor para que se restabeleça essa comunhão com Ele? E aí eu quero que você imagine agora uma conversa sua com Deus. Você, quebrantado como esse publicano, dizendo, Senhor, eu pequei contra ti. Contra ti eu pequei. E eu quero agora te entregar tudo. E aí Deus pergunta, o que é que você tem para me entregar? E você diz a Ele assim, olha, eu quero te entregar o trono da minha vida. E Ele vai dizer para você, filho, filha, você nunca esteve no trono. Você achou que tinha o controle, mas você nunca teve. Você sempre dependeu de mim. Você dependeu de mim para estar vivo hoje, para respirar. Você não tem o controle. Senhor, eu quero te entregar a minha vida. Tua vida já é minha, diria Deus. Você hoje está vivo por minha causa. Então você diz assim, tá, Senhor, então, mas eu quero te entregar tudo o que eu tenho, os meus bens. E o Senhor diz para você, filho, filha, eu sou o dono de toda a prata, de todo o ouro. Nada disso que você pensa que você tem é teu. Você não vai levar nada disso quando partir daqui. Então você diz, Senhor, então eu quero te entregar aquilo que eu tenho de mais valor, eu quero te entregar a minha família. E Ele diz a você, eles também já são meus. Sou eu que tenho controle sobre a vida deles. E aí nesse momento você questiona, Senhor, então, o que é que eu posso? Será que tem alguma coisa que eu tenho para te entregar? E Ele vai te dizer, tem uma coisa que você pode me entregar. O que é, Senhor, que eu posso te entregar? E Ele vai te dizer, você pode me entregar os teus pecados. Você pode me entregar os teus pecados, porque esses não vêm de mim. Esses não são meus. E aí você descobre a única coisa que você pode entregar a Deus, que são os teus pecados. para que ele venha com o sangue precioso de Jesus, purificando os teus pecados, te limpando, te tornando puro, mais alvo do que a neve. E agora sim, justificados pelo sangue de Jesus, podemos ter acesso ao Pai. O pecado nos afasta de Deus. Nos afasta de tal maneira que nós não temos mais acesso a Ele. Não há caminho que o ser humano possa trilhar sozinho para alcançar a Deus. O pecado cria um abismo de distância. E não há caminho nenhum. Algumas religiões tentam criar caminhos onde o próprio ser humano vai crescer, vai se purificar, mas a palavra de Deus nos ensina, e estamos estudando isso em que nós cremos. Cremos que não há caminho algum que eu possa trilhar sozinho. E como eu não posso alcançar a Deus, Ele vem e me alcança. Me alcança através do sangue de Jesus. É Jesus que abre um novo e vivo caminho, que permite agora que eu me relacione de novo com Deus, apesar do meu pecado, porque o meu pecado foi purificado pelo sangue de Jesus. E agora, através desse novo e vivo caminho, nós temos de novo acesso a Deus, comunhão com Deus, o projeto de comunhão, de andar com Ele, como lá no jardim, é restabelecido através do sangue de Jesus. Por isso que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. É através do sangue de Jesus que temos acesso a Deus, que podemos de novo andar com Ele, que podemos ser guiados pelo nosso Deus. Esse é o projeto, sermos guiados por Ele, transformados, moldados por Ele, e crescermos assim constantemente em comunhão, andando em todo o tempo, sendo direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Então eu quero te convidar para cantar uma canção comigo agora que diz assim: toma o teu lugar, lugar de honra, lugar de glória na minha vida. E a gente que achava que estava no trono, no centro, no trono, entendendo que esse lugar não é nosso, a gente pode hoje dizer: Senhor, senta, porque esse trono é teu. Toma os meus pecados, lava-me, porque eu quero andar contigo. Lava-me pelo sangue de Jesus. Então vamos cantar essa canção: toma o teu lugar.
Toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Lugar de honra, lugar de glória, Senhor Jesus. Toma o teu um trono de louvor, preparamos para ti, trono de honra, trono de glória, Senhor
Feche os teus olhos, vamos orar. Pai bendito, nós estamos vivendo esse tempo difícil, esse tempo de luta, mas a nossa confiança está em Ti. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Nós clamamos, estende a Tua mão poderosa, Senhor, e abre uma porta. Em nome de Jesus, nós queremos ver a Tua intervenção. Mas, Senhor, nós não queremos isso apenas para que o Senhor conserte as coisas, voltem a ser como eram. Não, Pai. Nós queremos andar em todo o tempo contigo. Nós queremos o Senhor nesse tempo difícil. Mas quando tudo estiver bem, quando todas as coisas se acalmarem, nós queremos o Senhor conosco. Por isso clamamos, perdoa-nos. Perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor, aqueles momentos em que achamos que estávamos no controle, em que demos as costas para o Senhor. Perdoa-nos porque muitas vezes fizemos isso e vivemos como se pudéssemos viver independente do Senhor. Nós queremos que o Senhor nos guie, que o Senhor nos transforme, que o Senhor ande conosco em todo o tempo, Senhor, moldando o nosso caráter. Queremos andar debaixo da Tua vontade. Abençoa o Teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, queridos.